Prezados alunos, nós estamos agora iniciando nossa terceira videoaula, a unidade 5. E eu queria pedir aos prezados alunos que se atentem para todo o material didático que está sendo disponibilizado a todos os alunos no Moodle. E também nós estamos fazendo uma atualização desse trabalho feito pelos professores Pedro Ribeiro e Antônio Ivo, que o material é de 2010 e o SUS está em constante reformulação. E isso tudo estará disponibilizado para os alunos e eu preciso com que os alunos estudem agora e avancem dentro do material e possam entender o que nós estamos explicando aqui de forma simples, mas com contextualizado dentro de todo o processo de montagem e criação do sistema de saúde brasileiro. Bem, essa unidade 5, nós vamos tratar dos modelos gerenciais em saúde e planejamento de serviços de saúde. Vocês vejam só que nós temos saltos de atualização do SUS, saltos esses que são de importância transcendental para todos nós, gestores e atores dentro do sistema de saúde brasileiro. O decreto 7508 de 2011, ele regulamenta a lei do SUS. Vejam só que a lei 8008 de 90 é regulamentada somente em 2011. Levamos muito tempo para regulamentar. Mas acho que foi importante porque houve um amadurecimento muito grande nessa regulamentação. Esse decreto, ele coloca bem claro todos os instrumentos de gestão do SUS, esse que falamos. Porque CIB, CITI, COSEMS, Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, Comissão Intergestora Bipartite, Comissão Intergestora Tripartite, CONAS, Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, CONASEMS, Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, COSEMS nos estados, Conselho Municipal dos Secretários Municipais de Saúde. Isso tudo foi criado e foi introduzido no processo de gestão do SUS por meio das NOBs, das normas operacionais. Era instrumentos frágeis de legalidade. Nós estávamos sofrendo muita pressão do Poder Judiciário, do Ministério Público, que em alguns momentos não reconheciam essas instâncias gestoras como CIB, Comissão Intergestora Bipartite, como CITI, Comissora Intergestora Tripartite, e esses personagens todos, na forma de conselhos, de comissões, etc. Isso tudo foi legalizado, para falar simples, legalizado nesse decreto 7508 de 2011, como instrumentos de gestão do próprio SUS. Também nesse decreto, nós temos esculpido a reafirmação das diretrizes do SUS, as diretrizes pétreas e as diretrizes de organização do SUS, que é a regionalização, a descentralização. E a regionalização, ela tomou um rumo muito mais profundo nesse decreto, porque dividiu o Brasil ou empurra o Brasil para que ele se componha em territórios de saúde. O que que isto representa para nós? Esse decreto veio em função de que muitos municípios querem ter hospitais completos, querem ter tomógrafos, querem ter ressonâncias, querem ter aparelhos de raio-x digitais, etc., 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 etc. Ora, muitas vezes não há movimento suficiente nesses municípios para terem esse tipo de instrumental de média e alta complexidade. E que nós temos que prestar atenção na capacidade instalada no território, não só do município, mas de território ao redor do município, os municípios menores, e compartilhar este aparato existente de diagnóstico, de tratamento, e regionalizar essas questões todas. Esse decreto veio reforçar esta posição, fazer com que os estados ainda tenham um papel transcendental para os estados. Muitos estados estavam, alguns deles, perdidos. Qual é o meu papel? Esse é o papel do Estado. Fazer com que se organizem territórios e esses territórios sejam autossuficientes, resolutivos, para as populações não precisarem circularem dentro do Estado e só acharem, por exemplo, seus recursos disponíveis na capital ou nos grandes centros. É aquele que a mídia usa muito, ambulância, terapia, ônibus, terapia, etc. Um Estado bem organizado, a partir desse decreto 7508 de 2011, ele cria territórios autossuficientes onde estão hospitais que fazem neurocirurgias, fazem cirurgia cardíaca, podem até o Estado, que é um ente federado, em territórios de saúde. Com isso a gente consegue dar uma atenção à saúde mais resolutiva, mais confortável e mais eficiente para a população. É um sonho? É. Mas nós vamos alcançar. Porque o SUS foi um passo gigantesco desde 88 para cá. Eu já reafirmei aos senhores em aulas passadas que o sistema ainda de financiamento é precário. Mas também eu queria colocar que nesse decreto também privilegia o sistema de gestão. E o sistema de gestão, ele pressupõe ter gestores aptos e hábeis. E isto vem de encontro à formação. Não é que o indivíduo tenha uma boa formação como médico, que ele será um bom gestor de uma unidade de saúde básica, de uma unidade média complexidade ou de uma unidade de alta complexidade. Não tem a ver uma coisa com a outra. O gestor, ele tem que entender não só de todos os princípios da administração, de todos os princípios do planejamento, de todos os princípios da avaliação, do controle, planejamento, a atuação, a ação. Mas também ele tem que ter habilidade no trato com as pessoas, administrar recursos humanos. É uma coisa muito difícil, mas tem que ser hábil para gerir recursos humanos, porque os serviços de saúde, tanto na atenção primária, como da média, como de alta complexidade, se faz com gente. Gente atendendo gente. E quando se coloca gente atendendo gente, nós muitas vezes apanhamos dentro desse sistema, porque as pessoas às vezes são mal atendidas, não porque não há recursos, porque existem pessoas que não sabem atender pessoas. E elas precisam aprender a atender pessoas. E para tanto, então, tem que ter gestores aptos e hábeis para montar todo este aparato de capacitação, de treinamento, de introdução de novas tecnologias de gestão, por exemplo, um sistema todo informatizado, de pé à ponta, como se diz, desde a atenção primária, desde a promoção e prevenção, até a alta complexidade. Nós não atingimos isso no nosso país ainda. Nós temos cidades, municípios absolutamente informatizados e bem informatizados, com prontuário eletrônico, com dispensação medicamentosa, com controle de estoques, com controle de recursos humanos, com controle da logística de abastecimento, tudo funcionando. Mas municípios. Mas um sistema que perpassa. Temos hoje um grande movimento de organização, desculpa eu ter introduzido isso, ainda nesses municípios, de controle da média complexidade, que se chama o SISREG, implementado pelo Ministério da Saúde. São sistemas de regulação, em que se pode ver quanto tempo a pessoa está esperando na fila por um exame de oftalmologista, por um exame de neurologista, quanto tempo está esperando por um determinado tipo de tratamento. Mas ainda não temos a ligação entre atenção primária, a média complexidade, as emergências dos hospitais ou a hospitalização e a volta para a atenção primária. Achamos hoje que os profissionais mais importantes são os profissionais que estão nos hospitais. Não é verdade. Em alguns países, profissionais que trabalham na atenção primária à saúde, na atenção básica, são mais bem remunerados que os hospitais. Que os profissionais que trabalham em hospitais em altas especializações. E por quê? Porque se eles forem bons na linha de frente, eles resolvem de 80% a 90% dos problemas das pessoas que vão procurar o sistema de saúde. E para eles serem bons, eles têm que ser bem preparados e bem remunerados. Esta é uma política inversa. Uma política, por exemplo, que se pratica no sistema de saúde do Canadá. Nós achamos que o grande especialista é que tem que ser o melhor remunerado. Não é verdade. No sistema de saúde, quem tem que ser melhor remunerado é quem está no embate da linha de frente da grande população. A média complexidade é complementar à atenção primária à saúde. Porque o eixo, a porta de entrada do nosso sistema tem que ser, e esse decreto coloca claro, tem que ser a atenção primária à saúde. Pelas unidades básicas de saúde, esta é a porta de entrada. E esta é que requer os exames e as consultas especializadas. As pessoas não podem ser matriculadas em determinados cardiologistas ou em determinados neurologistas. Eles têm que atender quando não, o sistema não está sendo resolvido dentro da atenção primária, mas devolver o paciente à atenção primária. E isto demanda um tipo de comportamento. Os médicos que estão, os profissionais de saúde que estão na atenção especializada, têm que conversar com os médicos que estão na atenção primária, na atenção básica, porque este é o médico da família e este vai dar continuidade às orientações dos médicos que estão na atenção especializada. A mesma coisa para os hospitais. O que se vê hoje no nosso país, dá alta no hospital, público ou privado, e o paciente vai para casa. Não, não tem que ser assim, não. A alta que se der dentro do hospital, do procedimento que houve, do mais complexo ao mais simples. Tem que se comunicar à atenção primária, aonde o doente reside. E a atenção primária tem que saber o que foi feito no paciente, qual foi o procedimento e as ações para a cura desse paciente. E como deve proceder para dar continuidade a este tratamento ou não? Quando tivermos isso, prontuários eletrônicos, eu digo aqui eletrônicos, mas prontuários integrais da atenção primária, média e alta complexidade, eles conectados em rede. Quando tivermos todos os exames que foram feitos nesse paciente conectados em rede e que a atenção primária, a média e a alta complexidade sabem disso, nós vamos ter um sistema muito mais ágil na busca das soluções dos problemas de saúde. Vocês imaginam um doente chegando a uma emergência? Ele chegando a esta emergência sem desfalecido, sem em coma. Ele está em coma, sem estar consciente. Se houvesse nessas emergências, aqui, ou em qualquer ponto do país, que entrasse com o nome do doente, o nome do cartão SUS, mas se não tivesse o cartão SUS ainda todo implantado, ou o doente não está com o cartão SUS no bolso, o nome da mãe e a data do nascimento, por exemplo, estou dando aqui um exemplo, e aparecesse na tela que esse doente está sendo atendido lá no Nordeste, ele tem diabetes, ele tem hipertensão e sofreu um acidente aqui no sul do país. A orientação dos médicos de emergência é muito mais efetivo e muito mais competente. Ele atua de forma já direcionada e sabendo o que deve e o que não deve fazer. Esse é o nosso sonho que nós temos que procurar. E nesse decreto, diz claramente que nós temos que nos organizar desta forma. Região de saúde, como eu disse, definição pelo Estado, limite geográfico, definição desses limites para a população usuária. E nessas regiões devem estar claro as ações e serviços que estão sendo ofertados. E as ofertas de serviços por responsabilidades. Nós não podemos ter busca espontânea de média complexidade. O doente chegar, o paciente, o cliente, a população, o povo, ou a pessoa, chegar e dizer assim, eu quero ir num cardiologista. Por quê? Se não passou por um clínico médico de família e este disse que ele precisa ou não de um cardiologista. A hora que nós quebrarmos isso e fizermos uma porta de entrada única, e para isso precisamos ter uma oferta muito grande, grande e competente de serviços de atenção primária, para que a gente possa, a população possa circular por esse setor com responsabilidade. As pessoas sabendo que estão enviando para a média complexidade uma pessoa que não pode ser resolvido o problema naquela unidade de saúde. Ainda com este território definido, nós vamos ter um mapa da saúde. Isso é fundamental para o planejamento. Sem informações, como é que vamos planejar? E aí vem o velho instrumento que eu coloquei aqui, a programação pactuada, PPI, em que lá cada serviço, cada município, cada estado tem o seu orçamento e suas ações definidas. E agora, por região, ela será mais verdadeira. Os recursos vão ser aqueles recursos necessários para aquela região. Porque a PPI é dinâmica, constantemente ela pode ser mudada. Causas, migração para um território, instalação de uma grande empresa e mais empregados vão para aquele território, etc. Ou muitas são as causas que podem acontecer do território precisar de mais recursos. E com isso, a gente, com o mapa da saúde, os diagnósticos são mais precisos. A distribuição dos recursos humanos, não está se falando hoje em importar médicos. Nós podemos até importar médicos. Mas se distribuirmos melhor esses recursos humanos pelo território nacional, nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos. E para distribuir, nós temos que ter organização. Não podemos jogar um jovem recém-formado na universidade lá no interiorzão. Nós temos que ter vigilância, nós temos que ter acompanhamento de uma universidade, de uma unidade formadora de recursos humanos, em cima desse jovem profissional de saúde, para que ele desempenhe bem a sua função, aquilo que ele aprendeu na universidade. Nós vamos ter melhores indicadores de saúde e vamos ter um mapa da capacidade instalada dentro do território. A rede de atenção de saúde também ela se aprimora. As ações de serviço de saúde ficam articuladas. E com isso não há serviço solto dentro do território. E por níveis de complexidade crescente, como eu falei agora. As portas de entrada ficam definidas, como nós dissemos, atenção primária, com atenção de urgência e emergência, atenção psicossocial, com as especialidades aí existentes, e tudo se concatena e se coordena dentro de um grande sistema de saúde, dentro de um território que é formado por cidades, ou muitas cidades, ou território dentro de cidades, como São Paulo. É inadministrável administrar a cidade de São Paulo como uma cidade só. São territórios de saúde que têm que ser definidos dentro da cidade de São Paulo. Também esse decreto, ele moderniza criando o RENASES, a Relação Nacional de Ações de Serviços de Saúde, que é a definição pelo Ministério da Saúde, utilizando a Comissão Intergestora Tripartite, e as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário. Deixando claro isso para toda a população, onde estão esses serviços de saúde. E se pactua aquilo que eu falei nas aulas anteriores, as responsabilidades. E, por fim, também a RENAME, isso é a Relação Nacional dos Medicamentos Especiais, que o Brasil não está atrás de outros países. Nós temos a maioria dos medicamentos dentro, os necessários dentro da RENAME. E se cria, dentro desse decreto, o contrato organizativo da ação pública da saúde, COAP. O que é isso? Cada um vai se assinar um contrato em que ele diz que ele está se responsabilizando por determinada ação. E por essas ações que ele está se responsabilizando, ele recebe os seus recursos. Tanto o município, como o território, como os consórcios, como o sistema como um todo. O Estado, o município, a União, eles se consorciam, eles assinam um pacto de gestão. Que aqui, dentro do decreto, é chamado o COAP, que é o contrato organizativo, onde são definidas claramente as responsabilidades, os recursos financeiros, os indicadores e as metas de saúde a serem atingidas, a avaliação do desempenho entre os entes federados do nosso Brasil. Prezados alunos, eu tentei explicitar claramente a nossa disciplina, a nossa meta. Quero alertá-los que o material estará disponível no Moodle e que todo o material instrutivo e documental estará disponível a todos os alunos e que estaremos à disposição de todos os alunos para responder as perguntas, responder as dúvidas, tirar as dúvidas e dizer, por fim, que o Brasil tem o maior sistema de saúde do mundo, que esse sistema de saúde está em evolução. Com o clamor das ruas, nós temos que apressar a organização desse sistema de saúde e financiá-lo bem, para que tenhamos um sistema de saúde que preserve a dignidade dos brasileiros. Muito obrigado.